Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 18 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. 5 bilhões e 800 milhões de reais para revitalizar e recuperar rios e nascentes.
Lançado o programa Jornada das Águas. Jéssica Gonçalves.
Em 10 dias, o governo federal vai anunciar e entregar obras de infraestrutura, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo e aos municípios na região do semiárido.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começam pagamentos da sétima parcela do auxílio emergencial.
Mais de 1 milhão e 300 mil grávidas já foram vacinadas contra a Covid-19.
E Ministério da Saúde faz acompanhamento para saber impacto da imunização. Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde está acompanhando as gestantes para identificar possíveis reações e os efeitos da vacina também depois do parto.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Preservar e recuperar nascentes e cursos d'água.
Objetivos do programa Jornada das Águas, que também vai realizar obras de saneamento e irrigação.
Lançado hoje no interior de Minas Gerais, o programa prevê investimentos de quase 5 bilhões e 800 milhões de reais em 10 anos para revitalização de rios e afluentes.
O Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, tem mais de 71 mil hectares e recursos hídricos, como cachoeiras, córregos, rios e nascentes. Entre elas, a nascente histórica do Rio São Francisco. E lá começou a Jornada das Águas, programa do governo federal lançado nesta segunda-feira na cidade mineira de São Roque, onde foi anunciado um investimento de 5 bilhões e 800 milhões de reais para a revitalização de bacias durante 10 anos. O evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que destacou uma das iniciativas da jornada, a entrega do último trecho do projeto de integração do Rio São Francisco na Paraíba.
Preservando esses mananciais, nós estamos garantindo que o velho Chico vai continuar com água. Água suficiente para atender, então, aos nossos irmãos nordestinos.
No lançamento da Jornada das Águas, o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou o início do processo para a construção da barragem de Jequitaí, no norte de Minas. Com investimento de 480 milhões de reais, a barragem, quando concluída, vai beneficiar cerca de 140 mil pessoas de 19 cidades mineiras. A estimativa é que mais de 84 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados. O Ministério também pretende investir 20 milhões de reais em obras complementares na barragem, como realocação de pontes e galerias. O ministro Rogério Marinho falou sobre a importância da obra.
Nós alocamos mais de 70 milhões de reais para fazermos as desapropriações, os projetos ambientais, a construção das agrovilas e das pontes lá no Jequitaí. Agora estaremos assinando aqui uma PMI, que é um chamamento público para permitir que, a exemplo do marco do saneamento, a iniciativa privada possa se ombrear com o governo federal e transformar em realidade a barragem de Jequitaí, tão esperada e sonhada pelo norte de Minas Gerais.
Com a Caixa, foi assinado um patrocínio para a recuperação de nascentes, com o plantio de mudas. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, a iniciativa vai gerar empregos na região.
Vamos gerar dezenas de milhares de empregos, porque quando nós realizamos o plantio das árvores, nós temos muitas pessoas, tanto no plantio de sementes, quanto no plantio das árvores em si. E só na região de Sabará, nós vamos aumentar o plantio de mudas de 10 mil para 60 mil mudas por ano e de sementes de 300 quilos para 2 mil quilos.
Em 10 dias, com o projeto Jornada das Águas, o governo federal vai anunciar e entregar obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo e aos municípios na região do semiárido. Em Pernambuco, por exemplo, será inaugurado o ramal do Agreste, que levará água a mais de 2 milhões de pessoas em 68 cidades do estado. E no Ceará, será anunciada a construção do ramal do Salgado, que vai beneficiar quase 5 milhões de pessoas em 54 municípios. Com investimento de 600 milhões de reais. A Jornada das Águas vai terminar no município de Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro. De São Roque, em Minas Gerais,
Jéssica Gonçalves.
Beneficiários do Bolsa Família começaram a receber hoje o pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial.
Os pagamentos começaram para quem tem o NIS, número de identificação social, com um número final 1.
Quase 9 milhões e 400 mil beneficiários do programa vão receber o auxílio.
O valor total repassado vai ser mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais, com um benefício médio de pouco mais de 300 reais.
Os pagamentos são realizados da mesma forma que as parcelas regulares do benefício.
Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
E também hoje, beneficiários do auxílio emergencial nascidos em outubro já podem sacar em dinheiro ou transferir a sexta parcela do benefício da Poupança Social Digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem na opção Saque Sem Cartão.
O código deve ser utilizado nas agências, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou pagar boletos, contas de água, luz e telefone na rede lotérica de todo o país.
Momento Saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, mais de 1 milhão e 300 mil gestantes foram imunizadas contra a Covid-19.
E para acompanhar como elas estão reagindo às vacinas, um projeto piloto do governo está acompanhando grávidas durante toda a gestação até os 6 meses de vida do bebê.
Quase 1 milhão e 400 mil grávidas já se vacinaram no Brasil contra a Covid-19. A operadora de loja Sandra Sueli Marcos, de Brasília, é uma delas. No 9º mês de gravidez, ela conta que já está completamente imunizada.
Tomei as 2 doses e não tive reação alguma. Foi tranquilo. Tem que tomar a vacina.
O Ministério da Saúde está acompanhando as gestantes que foram vacinadas para identificar possíveis reações pós-imunização e os efeitos da vacina também depois do parto. O acompanhamento está sendo feito por telefone em 6 momentos, como explica a diretora do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cássia Rangel.
O primeiro contato vai ser, então, para verificar a elegibilidade dessas mulheres, né, vacinadas. E se elas forem elegíveis, vai ser feito, então, um acompanhamento em 3 momentos a cada trimestre da gravidez. E depois de 4 a 8 semanas após o nascimento, né, da criança. E quando o bebê tiver com 3 meses de idade, 6 meses de idade. A importância se dá pela ampliação do conhecimento sobre a segurança das vacinas aplicadas nas gestantes. Subsidiando, então, a implementação de normativas e de protocolos relacionados à vacinação de gestantes e puérperas.
No momento, cerca de 500 mil mulheres são monitoradas. O projeto começou em julho desse ano, em 5 cidades-piloto, uma em cada região do país. Porto Velho, em Rondônia, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto, em São Paulo, Recife, em Pernambuco e no Distrito Federal. A enfermeira Yara Cristina Fernandes Mara, que teve sua primeira filha há 3 dias, está confiante nos resultados do monitoramento.
A gente tem que ver se realmente vai ter posteriormente alguma reação, né, quanto da mãe, quanto do bebê, dos efeitos da vacina, que eu acredito que não, né, tenha malefícios. E aí, aguardar e só o sucesso, né, para passar essa pandemia.
O Ministério da Saúde recomenda a vacinação de grávidas e puérperas com ou sem comorbidade. E é aconselhado que elas recebam preferencialmente a vacina Pfizer ou a Coronavac. O ginecologista Matheus Beleza fala sobre a importância da imunização desse grupo e destaca que as decisões devem ser acompanhadas pelo obstetra.
Esse é um público que sabidamente apresenta maior risco de fazer forma grave da doença em caso de infecção. No entanto, qual vacina ser utilizada e em qual momento vai ser indicada, isso depende de alguns pontos. Como, por exemplo, o grau de exposição da gestante, em que momento ela se encontra da gestação. Isso deve ser discutido com o seu médico, o médico do pré-natal, ou até mesmo o médico da emergência em caso de necessidade mais aguda.
O Ministério da Saúde recomenda ainda que o pré-natal seja mantido normalmente e que as gestantes mantenham sempre os cuidados de higiene e evitem aglomerações. Caso apresente sintomas de gripe, consulta e exames de rotina devem ser adiados em 14 dias e, quando necessário, realizados em locais isolados de outros pacientes. Reportagem Cleide Lopes.
E a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz vai ter um novo espaço para estudos sobre a Covid-19.
A nova unidade, situada em Manguinhos, no Rio de Janeiro, está localizada em um terreno doado pelo governo federal.
Avaliado em mais de 60 milhões de reais, o terreno fica em frente ao campus principal da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O espaço tem uma área equivalente a 6 campos de futebol. Uma parte já estava edificada e vinha sendo usada pela instituição para serviços administrativos. Na nova área, já está sendo construído um biobanco, um espaço de armazenamento de amostras biológicas, como o vírus SARS-CoV-19, o coronavírus. A obra começou em outubro do ano passado e a inauguração está prevista para o próximo mês. Com investimento de 40 milhões de reais, o local será destinado ao estudo do coronavírus. É o que explica a coordenadora de qualidade da Fiocruz, Renata Almeida.
Ele foi estruturado para armazenar amostras biológicas, né, material biológico, humano e não humano, proveniente nesse momento atual, né, da pandemia da Covid-19, mas que possa atender outras futuras pandemias, endemias, emergências sanitárias ou reemergências de uma forma mais ampla.
A doação do governo federal foi feita com encargos, ou seja, a Fiocruz precisa realizar melhorias na área até dezembro do ano que vem. A coordenadora de infraestrutura da Fiocruz, Ana Beatriz Cusatti, fala que a expansão vai ampliar o trabalho da Fundação, onde são realizados mais de 1.000 projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
O termo de doação faz com que a Fiocruz amplie as suas atividades e aí consiga fazer investimentos na área de pesquisa, que são investimentos de grande monta. E ele já está em uso pela Fiocruz. A Fiocruz tem feito alto investimento nesse imóvel para uso de pesquisa, enquanto que um imóvel que já existia era um imóvel administrativo.
Na área doada também vai ser construído um prédio com 15 laboratórios de pesquisa. A obra vai começar ainda este ano e terá investimento de 200 milhões de reais. Com a construção, a Fiocruz vai estudar melhorias no tratamento e no diagnóstico da Covid-19 e de outras emergências sanitárias. Reportagem Flávia Grossi.
O Ministério da Saúde divulgou há pouco a atualização dos números do coronavírus.
603.485 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.813.408 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.651.910.
E hoje é o Dia do Médico.
E para capacitar ainda mais esses profissionais nas áreas de urgência e emergência, o Ministério da Saúde lançou hoje o programa SOS de Ponta.
Os cursos presenciais e à distância vão ser oferecidos a médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas e profissionais da Força Nacional do SUS.
10 mil profissionais vão receber qualificação para fortalecer o atendimento do SUS a pacientes em situações de urgência, emergência e catástrofes.
É o que explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Nós sabemos que nas urgências e emergências é onde existe o risco maior de morte. Nós precisamos qualificar melhor aqueles que estão na ponta para atender essas situações. E o Ministério da Saúde fará isso para melhorar os resultados dessas ações. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles são um ativo precioso. Eles são um verdadeiro exército que estão na linha de frente para ajudar o povo do nosso país.
O investimento do Ministério no SOS de Ponta é mais de 14 milhões de reais.
A previsão é que as capacitações comecem em dezembro.
E sábado foi o dia D da campanha nacional de multivacinação.
Dia para mães e pais levarem os filhos aos postos para atualizar a carteirinha de vacinação.
Para quem perdeu o dia D, ainda dá tempo de colocar a vacinação dos filhos em dia.
Cerca de 45 mil postos de vacinação em todo o país abriram no último sábado para o dia D da campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes. A frentista Kelly Cristina Furisky não perdeu tempo. Ainda era cedo quando chegou ao posto de saúde com um filho de 13 anos em São Sebastião, a 20 quilômetros de Brasília.
Sempre tive essa consciência de trazer para vacinar. É muito importante.
O filho de Kelly, Marcos Alexandre Gonçalves, tomou 3 vacinas que faltavam para atualizar a caderneta dele, da gripe influenza, febre amarela e HPV. Segundo o adolescente, a injeção é um pequeno incômodo que vale a pena.
Eu acho que é importante vacinar porque essas doenças antigamente não tinham cura ou prevenção. Elas causavam muitos problemas nas pessoas.
O objetivo da campanha é atualizar a caderneta dos menores de 15 anos, o que é dever dos pais e responsáveis. Os postos oferecem 18 imunizantes. Todos fazem parte do calendário nacional de vacinação para essa faixa etária. Mas a pandemia dificultou o alcance das metas de cobertura vacinal. A tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, teve 96% de cobertura em 2015. Em 2020, foi de 80%. Por isso, o governo federal tem ampliado as estratégias de conscientização da população, como explicou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que esteve presente ao dia D em um posto de vacinação em São Luís, no Maranhão.
Nós temos que ampliar a cobertura vacinal em relação a doenças como sarampo, como poliomielite, coqueluche e etc., um cardápio muito grande de vacinas.
Pais ou responsáveis que perderam o dia D, não se preocupem, ainda dá tempo. A campanha vai até o dia 29 de outubro em todo o país. Reportagem Glauco de Queiroz.
Combate à violência e crimes contra idosos.
Você vai ouvir detalhes de operação realizada em todo o país pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear.
A nova autarquia federal terá sede no Rio de Janeiro e vai ser responsável por monitorar, regular e fiscalizar as atividades e instalações nucleares no Brasil.
De acordo com o governo, não haverá impacto no orçamento, já que a autarquia vai usar o orçamento, estrutura e pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que foi desmembrada.
Produzir e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.
Esse é o objetivo do Plano ABC+, lançado pelo Ministério da Agricultura, que prevê levar as tecnologias de baixo carbono para mais de 70 milhões de hectares em 10 anos.
A proposta vai ser levada como exemplo do Brasil em relação à conservação para a Conferência Mundial do Clima, a COP26, que vai ser realizada na Escócia no mês que vem.
Reduzir a emissão de carbono em mais de 1 bilhão de toneladas no setor agropecuário brasileiro até 2030 é uma das metas definidas pelo novo documento. O Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, chamado de ABC+, pretende ainda implementar tecnologias de produção sustentável em cerca de 73 milhões de hectares no país. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que o Brasil é referência mundial de política pública na promoção de tecnologias e práticas sustentáveis no setor agropecuário. Ela destacou que, além do meio ambiente, o Plano ABC+ vai beneficiar diretamente o produtor.
Trabalhando em conjunto por um Brasil melhor, por um Brasil mais verde, mas principalmente mostrando para o produtor que ele produzir de maneira cada vez mais sustentável, ele terá mais renda. É isso o que nós precisamos mostrar e fazer com que o produtor acredite cada vez mais. Conservar e produzir é o que nos interessa sempre daqui para frente.
O ABC+ é a atualização do Plano ABC, executado de 2010 a 2020. E, segundo o governo, alcançou o resultado além do previsto, mitigando cerca de 170 milhões de toneladas de dióxido de carbono em uma área de 52 milhões de hectares, 46% superior em relação à meta estabelecida. Os resultados do Plano ABC e as novas metas serão apresentadas na Conferência Mundial do Clima, a COP26, que será realizada na Escócia em novembro. E segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o Brasil vai mostrar ao mundo que tem experiência e tecnologia para diminuir as emissões de carbono.
É o governo federal trabalhando junto que nós vamos conseguir aí voltar dessa COP do clima com um bom resultado de negociação e apresentar ao mundo um Brasil real, um Brasil verde.
Tecnologias como irrigação e terminação intensiva de rebanhos bovinos, como confinamento, são algumas das técnicas sustentáveis apoiadas pelo governo. O plano apresentado hoje prevê também um eixo de acesso a crédito e financiamentos via programa ABC para os produtores rurais, além de outras linhas de crédito para adoção e estímulo dos sistemas produtivos sustentáveis. A cada 2 anos, as metas e tecnologias metas definidas para o ABC+, serão revistas, podendo ser alteradas e novos sistemas acrescentados ao plano. Reportagem Gabriela Noronha.
Foram apreendidos mais de 2.100 metros cúbicos de madeira por meio da Operação Caporto 2, de combate ao desmatamento em terras indígenas do Amazonas e de Rondônia.
Isso equivale a 1.700 toneladas de toras do material que foram alvo das ações de fiscalização no mês de setembro.
A operação conta com o apoio da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, além de outros órgãos públicos de fiscalização.
E a redução da taxa de desmatamento comprova a efetividade das ações de proteção nessas áreas.
Segundo dados da FUNAI, de 2019 para 2020, houve redução de 23% de desmatamento nas terras indígenas da Amazônia Legal.
Até o momento, desde o início da operação, foram apreendidos mais de 3.800 metros cúbicos de madeira, cerca de 7 toneladas de carvão vegetal, além de equipamentos, veículos e armas.
A Força Nacional de Segurança Pública vai prestar apoio à FUNAI, Fundação Nacional do Índio, na terra indígena Guarita, no Rio Grande do Sul.
O efetivo da Força Nacional vai auxiliar na localização de agricultores que ocupam ilegalmente áreas da terra indígena.
O uso da força foi autorizado para o período de 18 a 29 de outubro e pode ser prorrogado caso seja necessário.
Agressões físicas e psicológicas, crimes financeiros e outras formas de violência contra idosos são o foco da Operação Vetus 2.
A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública está apurando denúncias recebidas pelo Disque 100 e também por canais estaduais.
A Operação Vetus 2 vai apurar denúncias de crimes cometidos contra idosos em todo o país. Vão ser analisadas denúncias recebidas pelo Disque 100 e em canais de denúncias locais. O trabalho também prevê a instauração e conclusão de inquéritos, visitas a abrigos e residências de vítimas, cumprimento de mandados e medidas protetivas. Segundo Carlos Alberto Fázio Costa, coordenador-geral de Planejamento Operacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão na mira dos agentes crimes de violência física, psicológica e financeira contra os idosos.
Essa é uma prioridade do Ministério da Justiça, o combate de violência contra vulneráveis e, nesse caso específico, violência contra o idoso. E quando nós falamos em violência, então estamos falando apenas de violência física, nós estamos falando de violência psicológica, violência financeira, enfim. O idoso acaba sendo vulnerável na idade em que está e é uma preocupação do Ministério de que o idoso tenha seus direitos e garantias preservados.
Com exceção da Bahia, que realizou operação semelhante recentemente, todas as unidades da federação vão participar da operação. No ano passado, a Operação Vetus 1 apurou mais de 13 mil denúncias e resultou na prisão de mais de 570 agressores em todo o país. A violência contra o idoso é crime com pena que pode variar de 2 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. As denúncias feitas pelo Disque 100 são gratuitas e podem ser anônimas. O serviço funciona diariamente, 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem Luana Karen.
Veículos foram apreendidos pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, durante a Operação Centauro, de combate ao transporte clandestino de passageiros.
Cerca de 6 mil passageiros foram retirados de viagens não autorizadas e transferidos para o transporte legalizado.
As multas chegaram a R$ 6.300.000.
A operação, realizada entre os dias 8 e 16 de outubro, contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares estaduais e outros órgãos da administração pública.
Segundo a agência, o uso de transporte não autorizado traz diversos riscos aos passageiros, seja pela falta de segurança ou até mesmo pelo aumento do risco de contágio da Covid-19.
No período, foram fiscalizados quase 3.500 veículos em 27 pontos de parada em todo o país.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social no Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal invalida norma que proibia depósito de lixo atômico em Rondônia.
Justiça do Acre autoriza pagamento de pensão por morte à esposa de agricultor que morreu há mais de 40 anos.
Justiça Federal condena ex-vice-governador de Roraima por ataque a comunidades da terra indígena na Raposa Serra do Sol.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo invalida norma que proibia depósito de lixo atômico em Rondônia.
Leis semelhantes de outros estados já foram julgadas inconstitucionais pelo STF. Carolina Chaves.
Na ação, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sustentava, entre outros pontos, que somente lei federal poderia disciplinar norma que estabelece restrição sobre o exercício de atividade nuclear nos estados. A maioria do colegiado acompanhou o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, no sentido de que a Constituição Federal atribui à União, em caráter privativo, a prerrogativa de legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza.
Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de homem por posse ilegal de munição de uso permitido.
O voto condutor no julgamento foi do ministro Rogério Schietti Cruz. Fátima Uchoa.
Para o ministro Rogério Schietti Cruz, o caso analisado não se enquadra em situação excepcional reconhecida pela jurisprudência para configurar a atipicidade da conduta, sobretudo por se tratar do transporte de relevante quantidade de munições, suficientes para carregar com sobra 5 revólveres de calibre 38, sendo possível aferir o enorme potencial de risco que tal circunstância representa para vidas humanas.
Um propagandista de laboratório obteve direito de integrar prêmios por atingimento de metas no cálculo de horas extras. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho.
Na ação trabalhista, o propagandista diz que trabalhava em 7 cidades de Minas Gerais com remuneração composta de salário fixo e de parcela variável.
Ele sustentou que recebia prêmios e não comissões. Seu argumento é de que se tratava de parcelas distintas, pois os prêmios decorrem de alcance de metas e as comissões de vendas efetuadas.
Ao analisar o pedido, a 8ª turma do TST ressaltou que existe diferença entre as comissões por vendas e os prêmios por atingimento de metas para fins de cálculo das horas extras.
Tribunal de Justiça do Acre autoriza pagamento de pensão por morte à esposa de agricultor, que morreu há mais de 40 anos.
O benefício deve ser concedido no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$100. Fábio Ruas.
O esposo da autora da ação faleceu em 1980, mas ela só tomou conhecimento que tinha direito ao pagamento de pensão por morte décadas depois. Quando tentou ter acesso ao benefício previdenciário, o pedido foi negado. Ela então decidiu acionar a justiça. Segundo o processo, os dois foram casados por 9 anos e tiveram 5 filhos. Ele trabalhava na reserva extrativista Cazumbá Iracema, no Seringal Santa Helena, e era o único provedor do sustento da família. O INSS diz que não havia comprovação da qualidade de segurado especial do falecido e da união dele com a mulher. Mas ao analisar o caso, a juíza verificou que está tudo devidamente comprovado. Assim, a autora da ação receberá tanto a pensão por morte quanto o retroativo dos 41 anos que ficou sem receber o benefício.
Justiça Federal condena ex-vice-governador de Roraima por ataque a comunidades da terra indígena Raposa Serra do Sol.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Marissa Omena.
As investigações mostraram que o ataque ocorreu no início do dia 23 de novembro de 2004, quando um grupo armado incendiou as comunidades indígenas. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-vice-governador do estado, Paulo César Justo Quartieiro, era o líder do movimento que levou à destruição de 34 casas e deixou o indígena ferido. Além de Quartieiro, foram condenadas mais 3 pessoas e 3 associações. Segundo a sentença, os réus terão que pagar R$200 mil por dano moral coletivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do STF, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Votação do relatório final é adiada para o dia 26 de outubro. Familiares de vítimas da Covid pedem justiça pelas mortes durante a pandemia. Senado vota benefício para a compra de gás de cozinha por famílias carentes. Boa noite. A apresentação do relatório final da CPI da pandemia foi adiada para a próxima quarta-feira e a votação para o dia 26. Segundo o presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o prazo de 24 horas não seria suficiente para a leitura de mais de 1.000 páginas do parecer. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Após a apresentação do relatório final da CPI da pandemia nesta quarta-feira, a votação só vai ocorrer no dia 26. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, alegou que o prazo de 24 horas não seria suficiente para a votação do parecer do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, com mais de 1.000 páginas. Renan Calheiros minimizou eventuais divergências com outros integrantes da CPI.
Queria reafirmar o meu propósito de sempre acolher o ponto de vista da maioria. O relatório vazou, eu lamento que tenha vazado, mas achei até bom o resultado, porque antecipa publicamente um debate que era inevitável, insubstituível. Sem o debate, fica difícil construir o consenso.
Ao negar desentendimento, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, declarou que o relatório final vai incluir outras sugestões.
Eu acho que nas próximas 48 horas nós vamos suprimir eventuais divergências. Eu tenho sugestões ao relatório final. Eu ainda não fui ouvido. Eu tenho que dizer, eu acho que ele não pode ter somente indiciamento, tem que ter uma parte legislativa. Nós temos que indicar a necessidade de aprovação do projeto de lei que estabelece a carreira de médico como uma carreira de Estado.
Os senadores da CPI vão ouvir o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Elton Chaves, sobre uma resolução do Ministério da Saúde que vai banir a recomendação do kit Covid.
E a CPI da pandemia ouviu hoje familiares de vítimas da Covid-19. Cidadãos de diversos locais do país contaram suas histórias de perdas durante a pandemia. Repórter Rodrigo Rezende.
A CPI da pandemia ouviu cidadãos que tiveram Covid-19 ou perderam familiares para a doença. A enfermeira de Manaus, Mayra Pires Lima, perdeu 2 irmãos. Uma das irmãs de Mayra deixou 4 filhos, 2 deles gêmeos, com 4 meses de idade.
Só em Manaus nós temos mais de 80 órfãos do Covid. Só da minha família são 4. São 4 crianças. Porque lá teve casos na ONG que eu ajudo, que a menina perdeu o pai, a mãe, a avó, todo mundo. Ela ficou sozinha, com outras crianças menores. Será que a gente conhece essa história? Será que a gente realmente se preocupa com isso?
Márcio Antônio, do Rio de Janeiro, perdeu o filho Hugo, de 25 anos. O pai ficou conhecido por recolocar cruzes na praia de Copacabana após uma homenagem às vítimas da Covid ser vandalizada.
O sentimento que eu fico não é só pela dor da morte, é por tudo que vem depois. Cada deboche, cada sorriso, cada ironia, sabe? Assim, sabe, no meu coração, isso é um desabafo. Meu coração foi muito difícil, não consegui entender isso.
Marcos Rogério, do Democrata de Rondônia, lamentou que as histórias das vítimas tenham sido utilizadas, segundo ele, de forma política contra Jair Bolsonaro.
É uma estratégia para tentar desgastar a imagem do presidente a partir do sofrimento das pessoas. É o que está acontecendo hoje, é prolongar o sofrimento dessas pessoas, é prolongar o sofrimento dessas famílias. Não acho que seja adequado.
Mas para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, deve haver responsabilização de quem negou a gravidade da pandemia.
A gente só espera agora que esse relatório possa produzir os efeitos, que os efeitos sejam fazer um pouco de justiça e que isso não volte a se repetir no Brasil, que a gente aprenda com isso. À custa de muita dor, de muito sofrimento.
São pelo menos 120 mil órfãos pela Covid-19 no Brasil. O relatório da CPI deve ser apresentado na quarta-feira, 20 de outubro.
Uma sessão solene do Congresso Nacional celebrou hoje o Dia do Médico. Os participantes do evento destacaram a atuação desses profissionais no enfrentamento da Covid-19. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Os participantes do evento agradeceram à classe médica pelo empenho durante a pandemia de Covid-19. Médico e ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu aos parlamentares que atuem em prol da medicina.
Aqueles que estão com mandato, façam as reflexões. A medicina precisa de mais apoio para a formação desses médicos.
Ao afirmar que a saúde é um bem fundamental, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, um dos que pediu a homenagem, defendeu a autoridade e autonomia do médico e lamentou que a pandemia tenha sido usada politicamente.
Confiamos em sua mão aquilo que temos de mais valioso, a nossa vida e o nosso bem-estar. Essa confiança é justamente fruto dessa relação, dessa autonomia, dessa autoridade. E quando a política quer chamar para si a discussão, acho que toma um caminho perigoso.
O Brasil tem pouco mais que 500 mil médicos, o que dá em média 2,4 médicos por mil habitantes. Mas nas capitais a média fica em 6,65, chegando a 13,71 em Vitória, 10,68 em Florianópolis e quase 10 em Porto Alegre.
E uma proposta prevê ferramentas para controlar a interferência dos planos de saúde com rede própria nos tratamentos oferecidos aos pacientes. O projeto teve como motivação o caso da operadora Prevent Senior, mostrado na CPI da pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O autor, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirma que a integração vertical em saúde suplementar reduz custos, porém tem possibilitado aos planos e às operadoras maior controle sobre os tratamentos que são conduzidos pelos médicos. O senador aponta que a CPI da pandemia, por meio do caso da Prevent Senior, demonstrou a interferência das operadoras nos hospitais de sua rede própria, em razão dos custos elevados de alguns tratamentos. O projeto torna obrigatória a existência das comissões de ética médica, de revisão de prontuário e de revisão de óbitos nessas redes, como explica Rogério Carvalho.
A comissão de revisão de óbitos dos hospitais, com 5 membros externos, não funcionários, apresentem mensalmente um relatório sobre as causas dos óbitos e que encaminhe para o Ministério Público, para os Conselhos Regionais de Medicina e para a ANS.
A proposta ainda proíbe que hospitais incluam medicação off-label em seus protocolos nas situações em que a prescrição é ineficaz.
O plenário deve votar nesta semana a proposta que prevê o financiamento do gás de cozinha para famílias carentes e beneficiários do PPC. Também está na pauta a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Feminicídio. Repórter Raquel Teixeira.
O plenário poderá votar nesta semana a liberação de mais de 200 milhões de reais para o Ministério da Justiça garantir a segurança alimentar e implementar barreiras sanitárias para proteger as comunidades indígenas da disseminação da Covid-19. Também estão na pauta o programa que financia o valor do gás de cozinha para famílias com renda per capita mensal até meio salário mínimo e beneficiários do BPC e a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Feminicídio, Estupro e Violência Doméstica. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que essa anotação oficial pode ajudar a reduzir os casos de violência contra a mulher.
5 estados brasileiros registraram juntos 449 casos de feminicídio só em 2020, além de 1.283 crimes de gênero contra as mulheres, que dá uma média de 5 casos de assassinato por dia.
Os senadores podem votar ainda a obrigatoriedade de inclusão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha nos sistemas de registro das polícias civil e militar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve retomar votação de alterações no Conselho Nacional do Ministério Público.
Parlamentares divergem sobre política econômica do governo federal.
Deputados criticam cortes no orçamento federal para ciência e tecnologia.
Boa noite.
Paulão, do PT de Alagoas, lamenta o corte de mais de 600 milhões de reais nos investimentos em ciência e tecnologia. O parlamentar ressalta que a medida terá como consequência a redução no número de bolsas concedidas a estudantes de pós-graduação e a paralisação de pesquisas, inclusive no campo das vacinas.
Segundo Paulão, enquanto os partidos do chamado Centrão ficam com bilhões para gastar em emendas, a ciência e tecnologia sofre com cortes e paralisação de pesquisas.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, analisa que o remanejamento de cerca de 600 milhões de reais do setor de ciência e tecnologia deixa claro que a educação e a pesquisa não são prioridades para o governo.
Rogério Correia acrescenta que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, não sabia do corte na pasta e lamenta que a desorganização do governo afete o futuro da nação.
Educação.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, afirma que, por causa da pandemia, nos últimos 2 anos, o direito à educação foi negado às crianças e adolescentes, que não puderam frequentar as salas de aula, ainda que a comunidade escolar tenha sido vacinada com as 2 doses de imunizantes.
Adriana Ventura informa que a perda de aprendizagem, o estresse, a depressão, o suicídio e o abismo entre o desenvolvimento dos alunos de escolas públicas e particulares têm sido apontados como os principais danos causados pela pandemia nos jovens. Para ela, o parlamento deve agir e homenagear os professores ao garantir o retorno das crianças e jovens aos bancos escolares.
Saúde.
Merlon Solano, do PT do Piauí, denuncia que 2 milhões de pessoas correm risco de vida no Brasil por falta de medicamentos para tratamento de câncer, doenças cardíacas e epilepsia. O deputado cita que o IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, sofreu um corte de 46% no orçamento.
Para Merlong Solano, é inconcebível que um país com orçamento de 4,3 trilhões de reais veja um instituto estratégico como o IPEN paralisar sua produção de medicamentos porque faltam 89 milhões de reais em seu caixa.
General Girão, do PSL, acusa o governo do Rio Grande do Norte de mentir sobre a entrega de vacinas no estado. Segundo ele, é preciso deixar claro que as vacinas são compradas pelo governo federal e não pelo Executivo Estadual, que, de acordo com o deputado, fica apenas com a parte de distribuição dos imunizantes.
General Girão ainda denuncia o consórcio Nordeste, formado por 9 estados da região, de desviar milhões em recursos federais que deveriam ter sido destinados para o enfrentamento à crise sanitária.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, apresentou o projeto que proíbe a entrada no país de pessoas que não tenham sido imunizadas contra qualquer doença que já tenha vacina disponível. Segundo ele, a medida visa a saúde coletiva e já foi tomada por outras nações durante a pandemia do novo coronavírus.
Alencar Santana Braga critica a postura do presidente Jair Bolsonaro, que decidiu não se vacinar contra a Covid-19. Ele ressalta que o país ainda vive um período de crise sanitária em que a população está sujeita a novos surtos e novas variantes do coronavírus.
Economia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que a população precisa saber que o aumento no preço dos alimentos tem a ver com a atual política de preços da Petrobras e com as decisões do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, com o reajuste dos combustíveis, é reajustado também o preço dos serviços de transporte, que, por sua vez, provocam a alta no valor dos produtos da cesta básica.
De acordo com Zeca Dirceu, enquanto os brasileiros sofrem com a alta da inflação, os acionistas da Petrobras e das empresas de energia dos estados, como a Companhia Paranaense de Energia, Copel, lucram bilhões de reais à custa do aumento da fome no país.
Enio Verri, do PT do Paraná, é contrária à proposta que muda a base de cálculo do ICMS sobre combustíveis, aprovada pela Câmara. O parlamentar explica que a cobrança atual é praticada há 23 anos e que a alteração é insignificante para controlar a subida de preços da gasolina no país.
Para a NUVR, a política de preços da Petrobras atrelada ao dólar deveria ser revista. Segundo o deputado, a norma privilegia o capital estrangeiro e prejudica grande parte da população brasileira.
Para José Ricardo, do PT do Amazonas, a privatização de diversos serviços públicos ocasionou um aumento generalizado nos preços, como o da energia, do gás e dos combustíveis.
José Ricardo também é contrário à PEC da reforma administrativa, que, segundo ele, desvaloriza o funcionário público e dá mais força para que as privatizações continuem a acontecer.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, critica a PEC da reforma administrativa e afirma que sua aprovação significaria o ato final do desmonte do Estado brasileiro e um obstáculo para a prestação de serviços públicos à população.
Para Paulo Ramos, as recentes privatizações de empresas estatais e a possível aprovação da reforma colocam em risco a soberania nacional. De acordo com o deputado, após o Congresso Nacional abrir caminho para a venda de empresas estratégicas como os Correios e a Eletrobras, o país corre o risco de transferir mais responsabilidades do Estado para a iniciativa privada.
Política.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, destaca relatório do FMI, Fundo Monetário Internacional, que aponta que o PIB brasileiro deve crescer 5,3% este ano.
Carlos Jordi cita trecho do relatório do FMI, segundo o qual o crescimento do PIB previsto para 2021 é resultado das políticas acertadas do governo Bolsonaro relativas aos auxílios emergenciais e à manutenção do emprego.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, manifesta apoio à homilia feita pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que, segundo o deputado, criticou a flexibilização da compra e do porte de armas e a disseminação de fake news.
Helder Salomão parabeniza a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por, segundo ele, estar se manifestando a favor da vida e da defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que os deputados da base governista estão às voltas com o envolvimento do governo Bolsonaro com corrupção, com uma política de orçamento sombrio e com a liberação de verbas em troca de apoio no Congresso.
Bongás afirma também que as revelações feitas pela CPI da pandemia, segundo as quais o governo é responsável pelas mortes das mais de 600 mil pessoas e se envolveu na compra superfaturada de vacinas, são outras questões com as quais os deputados da base têm se ocupado.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que as críticas feitas pelos partidos de oposição ao governo Bolsonaro são infundadas, frutos de uma torcida contrária ao crescimento do Brasil.
Giovanni Cherini defende o presidente Bolsonaro e assegura que o governo tem viabilizado a vacinação contra a Covid-19 desde dezembro e que o pleno emprego há de retornar no próximo ano.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, comemora a inauguração do Centro de Fisioterapia Municipal de Serra do Ramalho, no Oeste Baiano. O parlamentar conta que acompanhou a entrega da construção e parabeniza o prefeito do município por realizar um trabalho honesto e competente.
Charles Fernandes também celebra a inauguração de diversas construções em prol da população do município baiano de Urandi. O deputado conta que só em outubro deste ano foram entregues uma nova sede do SAMU, uma quadra poliesportiva e uma praça para fomentar o lazer da comunidade local.
Hildo Rocha, do MDB, pede que o governador do Maranhão especifique os gastos do Hospital Regional de Chapadinha, que chegam a R$4 milhões por mês. O deputado duvida do valor apresentado, uma vez que não há atendimento de urgência e emergência e não há sequer médicos de todas as especialidades no hospital.
Hildo Rocha também critica o governador por ter insinuado que a prefeita de Chapadinha mentia quando afirmou que o funcionamento da UPA só estava sendo possível graças aos recursos de emendas parlamentares.
Odair Cunha, do PT, afirma que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deixará mais dívidas no orçamento do Estado do que a gestão anterior do petista Fernando Pimentel. Ele critica o fato de as contas não estarem em dia, mesmo o Estado tendo registrado recorde na arrecadação de ICMS.
Segundo Odair Cunha, o aumento na arrecadação de ICMS foi provocado pelo aumento sucessivo no preço dos combustíveis e da energia elétrica, o que, por outro lado, tem elevado cada vez mais o custo de vida da população mineira.
Otávio Leite, do PSDB, celebra os 90 anos do Cristo Redentor e pede que a Justiça conceda à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro a titularidade de posse do Alto do Corcovado, onde o monumento foi construído. A Igreja Católica alega que há a intenção de desacralizar o Cristo Redentor para torná-lo um simples objeto de atração turística.
Otávio Leite pede ainda que a nova diretoria da federação que representa os artesãos fluminenses lute pelo direito à aposentadoria dos profissionais e por mais espaços para expor e comercializar o produto artesanal brasileiro.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, ressalta que é autor de dois projetos de interesse dos condutores, um que impede a dupla função de motorista e cobrador e outro que protege os cobradores de possíveis demissões.
Vicentinho ainda destaca que os cobradores, além de realizarem a cobrança dos bilhetes, auxiliam os condutores e demais passageiros em diversas situações, como, por exemplo, no caso de passageiros com deficiência física.
Leandre, do PV do Paraná, pede que o plenário da Casa vote o projeto que estabelece o piso salarial e a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
De acordo com Leandre, esses profissionais foram os que mais trabalharam durante a pandemia, com responsabilidade e compromisso, e é justo que sejam retribuídos com uma remuneração digna e uma jornada de trabalho menos exaustiva.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, parabeniza os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais pelo seu dia. O deputado manifesta admiração pelo trabalho desses profissionais que se dedicam à saúde e ao bem-estar da população.
Renildo Calheiros acredita que, mais do que nunca, a categoria precisa ser reconhecida e valorizada, uma vez que, segundo ele, prestou serviços essenciais durante a pandemia de Covid-19.
Segurança Pública.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, critica as decisões do presidente da República que mudam a política de armamento no país. Segundo o deputado, desde o início do governo, Bolsonaro já se valeu de 14 decretos para flexibilizar e facilitar o acesso para a compra de armas e munições.
De acordo com Fábio Tradi, não se pode, em nome da liberdade individual, aumentar a circulação de pessoas que não têm condições psicológicas de estarem armadas diante de situações de conflito, como uma briga de trânsito ou um desentendimento no bar.
Julian Lemos, do PSL, pede que o governo federal libere os recursos do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, destinados ao combate a organizações criminosas que atuam na Paraíba.
Julian Lemos alerta que integrantes do crime organizado têm migrado de estados como Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte para a Paraíba, colocando a população em risco.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que altera o Estatuto Geral das Guardas Municipais para denominar a categoria de Polícia Municipal. Ele afirma que a mudança resolveria a insegurança jurídica em que vivem os guardas municipais, sujeitos a diferentes interpretações da lei por parte das prefeituras.
Jones Moura afirma que a transformação das guardas em polícias municipais também tem o objetivo de dar mais transparência ao papel desses trabalhadores.
Votação.
Amanhã, a Câmara deve retomar a votação da PEC, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e impõe a criação de um código de ética para a atuação de procuradores. Mais informações na matéria de Cid Queiroz.
Mesmo com toda a negociação e mudanças no texto, alguns partidos continuam criticando a proposta. É o que explica o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Entendo que esse excesso de ingerência do legislativo que se está propondo nessa PEC vai sim prejudicar os trabalhos do Conselho Nacional do Ministério Público. Sua própria existência, sua configuração, não dá nem tempo para discutir aqui na tribuna agora. Entendo, aliás, que sim, deve haver evoluções tanto no CNMP como também no CNJ. Há muita coisa ali que deve ser melhorada, muita coisa errada também ali que deve ser melhorada, não tenho nenhuma dúvida disso, mas não desta forma.
Envolvido na negociação com os representantes dos procuradores, o líder do Cidadania, deputado Alex Manente, de São Paulo, garante que os principais pontos da categoria foram atendidos. Segundo ele, são reivindicações classistas os dois pontos sobre os quais ainda não há acordo: a alteração na composição do Conselho e a prerrogativa do Legislativo indicar o seu corregedor.
Falar que o corregedor, que é um ex-procurador-geral do Estado, eleito pela Câmara, não terá autonomia para ser corregedor, é um absurdo, é uma falta de respeito à inteligência. Por quê? Porque se for eleito por eles mesmos, qual a atuação do corregedor? Qual a autonomia para a atuação desse corregedor? E falar que nós aqui na Câmara não temos condições de escolher um dos ex-procuradores para representar esse cargo importante é menosprezar, inclusive, a capacidade desta Câmara e da população que nos deu essa confiança. Por isso, estou muito seguro de que todos os pleitos forem atendidos, que a pauta do combate à corrupção e impunidade não acabará, não retroagirá.
Estão prontos também para serem votados no plenário o projeto que autoriza, em caráter excepcional devido à pandemia, a adaptação das outorgas do Serviço Especial de Televisão por Assinatura, o projeto para incluir no Estatuto da OAB disposições sobre a atividade privativa de advogado e os limites de impedimentos ao exercício da advocacia, entre outros dispositivos, o projeto para prorrogar o período de suspensão de pagamento das obrigações relativas ao FIES e o projeto que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O plenário pode ainda receber o ministro da Economia, Paulo Guedes, convocado para dar esclarecimentos sobre a empresa de offshore que mantém num paraíso fiscal. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, espera que a Câmara rejeite a proposta que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Para o deputado, a PEC enfraquece a instituição que, segundo ele, é essencial no combate ao crime organizado e à corrupção no país.
Delegado Marcelo Freitas reconhece que o Ministério Público precisa amadurecer e corrigir eventuais abusos. No entanto, ele afirma que alterar a escolha do corregedor, a composição do conselho e a data para a prescrição do crime são medidas que não merecem o apoio do Parlamento.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A presidência do TCU divulgou nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, nota para esclarecer questionamentos da imprensa sobre norma do tribunal que trata dos cargos e funções de seus servidores. De acordo com a presidente Ana Arraes, a nova resolução não contém dispositivos que afrontam preceitos legais ou que colocam em risco a integridade da atuação e das decisões do tribunal. Todos os processos de controle externo continuarão a ser conduzidos por servidores concursados para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. A mudança foi necessária para tornar a gestão dos cargos do tribunal mais moderna e aderente ao contexto atual. Em nenhum momento, o TCU extrapolou os limites da Constituição e das leis que regem sua atuação e organização interna.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.